seu copo d'água e vamos conversar, não é? Pega ali aquela bacinha cheia de batatas e vamos descascá-la. Pega aí as folhas para salada, que a gente vai lavar junto, não é? Muito bom ter você aqui, saber que você está acompanhando a nossa programação para essa conversa boa demais. Eu sei que você fica se organizando aí para esperar para começar e você correr para o nosso YouTube. youtube.com/Novo Tempo Rádio. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Bem-vindo, bem-vinda. Quero saber a sua opinião no programa de hoje. Mais uma vez, um assunto bem legal pra gente conversar, pra gente papear. Meu nome é Rose Andrade, sou sua mana aqui do rádio. A gente vai conversando, vai papeando e vamos seguindo juntinhos por aqui. Assunto de hoje, gente. Assunto de hoje pra você já começar a me dar a sua opinião. Frases que ouvimos na infância. Aquelas frases, né, típicas de pai e mãe e como elas nos influenciam. Claro que, na verdade, a gente não quer julgar gerações passadas, não, tá bom? A gente também entende que era aquilo que se recebeu, aquilo que tinha e que oferecia, ok? Então a gente não quer julgar. O que a gente quer é tentar ali, vamos incentivar uma comunicação assim mais assertiva, mais consciente, não é? Qual o problema da frase? Será que é a frase? Será que é o tom? Será que é uma palavra da frase? Não sei, mas fica aqui com a gente, porque com certeza você já ouviu alguma coisa em casa assim, ó, engole seu choro! Ou então, você não é todo mundo, gente, você não é todo mundo. Eu acho que eu cresci ouvindo, você não é todo mundo, não é? Ai, como que eu queria ser todo mundo em algumas horas. Mas minha mãe falava, meu pai, você não é todo mundo. Enfim, durante muito tempo essas expressões fizeram parte da educação de milhares de crianças. Muitas foram ditas até com um tom de amor, né? Muita gente falava com um tom de amor, mas enfim, na tentativa de colocar ali limites, enfim. Como eu disse, não é, a gente não quer julgar, mas a gente quer entender que impacto isso tem na cabeça da criança. Você fica aqui com a gente e a gente vai bater papo sobre esse assunto. Já me diga qual é a frase que você mais ouviu dos seus pais na infância que você nunca esqueceu. Tem aí alguma frase de pai e mãe que falava sempre com você, com seus irmãos, aí você nunca esqueceu. Hoje você até se policia pra não falar com seus filhos. Ou até você fala agora. Você falava assim, nossa, eu não gostava dessa frase. Agora eu tô fazendo a mesma coisa que meu pai e minha mãe. Conta pra gente no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Quero ver esses corações pulsando aqui no nosso chat, tá bom? E as respostas pra gente movimentar e entregar esse conteúdo pra mais pessoas. Você já sabe como funciona, né? Não te custa nada. Pra gente é muito valioso, um coraçãozinho que você coloca aí. Ai, nunca te pedi nada. Ah, mentira, tô te pedindo todo dia isso, não é? Coloca lá o coraçãozinho, coloca o coraçãozinho. Deixa eu cumprimentar o Raul. Raul, por onde você anda, Raul? Não estou conseguindo identificar pelo seu cenário aí, onde você está agora.
Hoje eu vim para um encontro de empresários adventistas em Phoenix, no Arizona, Rose. Ontem dirigi 11 horas, Rose. Comecei a postar no Stories lá, quem quiser acompanhar a nossa viagem. Mas é um... Enfim, chegamos ontem aqui, por isso que não consegui estar ontem presente, né? Aí no Vida e Saúde. Mas nesses outros dias aí que vem pela frente, vou sempre dar um jeitinho. Agora eu tô 4 horas para trás, Rose. Aqui são 7 da manhã, madrugamos aqui para... Para fazer o Vida e Saúde.
Uau, Raul, a gente agradece. Que coisa boa, que legal. Tá perdoado por não ter participado ontem.
Eu que agradeço de fazer parte dessa equipe.
Olha, e o fã-clube não deixou a gente te esquecer, não, tá?
Ah, isso
não,
sim.
Não, os ouvintes ficavam falando, cadê o Raul? Olha onde tá o Raul, um abraço pro Raul. É bom ser amado assim, legal. Não é? É bom ser amado. Ô Raul, você se lembra de alguma frase assim, de impacto assim,
lembro,
que você ouvia de pai e mãe? Tem alguma que
lembro,
você possa compartilhar?
Eu tenho que policiar, como você falou, eu tenho que me policiar pra não falar, que é... Faz isso, não vai apanhar.
Ah, tá, ok,
né?
Ok.
Isso aqui. Faz isso, não vai apanhar. É um negócio... Aliás, o apanhar é um outro programa, né, Rose, que a gente pode falar também.
É verdade, é.
A correção, né?
Enfim, a disciplina.
A disciplina, enfim. Mas é, não sei o que lá vai apanhar. E minha querida avó de 96 anos, Rose, que você conhece, Maria Lúcia, a gente já falou dela algumas vezes aqui, né?
Sim.
É, no programa, ela falava uma outra. Quando ela ficava brava, né? Falava, seu porqueira! Ô, porqueira!
É mesmo, tô imaginando Dona Lúcia falando, seu porqueira.
Ah, sai daqui, ô, seu porqueira! Ela fez uma... Então são essas
Ai, ai.
duas que eu lembrei aqui hoje.
São frases, né, que são ditas para as crianças. Mas a criança crescer chamando, ô, seu porqueiro, né?
É,
É, mas vamos ver, vamos ver. Raul, deixa pra gente seu contato, seu trabalho. Convida a galera para participar com você.
beleza. Para você que está nos ouvindo aí, eu ajudo pessoas a emagrecerem ou eliminarem, né, de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Se você quer esse objetivo para a sua vida, e daí, claro, recuperar a sua energia, recuperar a sua confiança, sua autoestima, ter uma saúde mental e espiritual melhor também em consequência disso, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Quero lembrar que a sessão é gratuita. De lá você já sai com um plano, ou seja, você não tem nada a perder. E na sessão, a gente também vai te apresentar os planos da mentoria, que aí sim exige um investimento. Aí você decide se quer se inscrever ou não. Então, é leisdoemagrecimento.com.br. Vai lá e agenda a sua sessão.
Obrigada,
E
Raul.
falando em criança, Rose, falando em criança, eu tô. Como a gente está nessa diferença aí, né, de horário, para a gente era 2 horas e para vocês são 4 horas. Eles acordaram cedo também, então eu estou aqui, ó, fazendo vida e saúde,
E apresentação.
prestando atenção nas crianças aqui que estão no parquinho, e minha esposa está dormindo um pouco mais
Eu
lá.
tô vendo, né? Então, se trocar as perguntas aqui, já tá justificado, né? Se começar a fazer uma pergunta fora aqui da
É
ordem,
que
tá.
com olho no gato, tudo peixe,
Tá
Rose.
certo, tá certo. Muito bom, obrigada, Raul. Obrigada.
Valeu, valeu.
Gente, ele voltou e toda quarta-feira ele está com a gente. Ele é o único aqui, viu, Axa? É o único que está no Vida e Saúde da TV e no Vida e Saúde da Rádio Novo Tempo. Motivete! Oiê!
Oi, Rose. Oi, todo mundo. Bom dia. Pois é, daqui a pouco, 4 da tarde, tem Vida e Saúde na TV. Vou estar lá também.
Tá, o pessoal pode acompanhar. Então, às
Pode.
4 horas da tarde.
4 da tarde, ao vivo, lá na TV. Tem Vida e
Tá.
Saúde também. E vou estar lá.
Você faz o quê no Vida e Saúde da TV? Porque você tá em todos os programas você tá lá, não
Tô,
é?
toda quarta-feira eu tô.
Toda quarta-feira. Qual é a sua função ali no
Então, eu
programa?
sou o colunista de saúde mental do Vida e Saúde. Então, eu tô lá, faço os meus comentários, e ajudo a Teru na conversa com os especialistas lá, falando sobre saúde mental. A gente recebe psicólogos, psiquiatras, e todo o pessoal envolvido na saúde mental, e a gente fala sobre os mais diferentes temas, né? Como aqui também.
Sim.
E tô lá, toda quarta-feira com a
Legal.
Teru e toda quarta-feira com a Rose.
Ai, que coisa boa! Um dia a gente tem que trazer a Teru aqui pra fazer nós três
O
aqui, ó,
dia
tá?
vai ser
Fazer
muito
nós três,
bom.
vai ser bem legal
Vai ser
aqui,
muito bom.
né? Eu, Raul, entrevistando vocês dois aqui, vai ser bem legal. Bom, gente, vamos fazer o seguinte: deixa seu contato, o Wagner, pessoal que não segue o Wagner, pra seguir agora.
Tem alguém que não tá me seguindo aí? Podia, hein? Arroba Wagner Cantor. Então, Wagner é com W. E aí, tudo junto, cantor e com o I no final. Arroba Wagner Cantor, meu Instagram. Praticamente todos os dias tem conteúdo novo lá também sobre saúde mental.
Legal, gente. Ele fala bastante sobre autoconhecimento, sobre família. Então, é o seguinte, tarefinha aí, ó. A tarefinha, você seguir o Wagner e responder a nossa pergunta agora. Qual frase você mais ouviu na infância que você não consegue nem mais esquecer? Pode ser uma frase engraçada. Enfim, manda aqui pra gente, tá bom? Viviane, Regiane, Luiz Cláudio. A gente tira do fundo do baú a música Palavras.
Novo Tempo, a sua melhor companhia.
Palavras vão em qualquer direção. Palavras tocam fundo o coração. Palavras mudam uma situação. São palavras que te salvarão, irmão. Sua vida. machucam. São palavras que nascem do rancor, palavras inúteis que podem destruir, mas não podem atingir o coração de quem tá perto de Deus. Palavras de Cristo têm.
Palavras. Palavras são chaves, não é? Que abrem portas ou fecha também. Vamos lá, a gente vai seguindo por aqui. É o nosso Vida e Saúde. Viviane, Regiane, Luiz Cláudio, flashback para você, palavras. Vamos lá, pessoal. Quais são as palavras, as frases que você mais ouviu dos seus pais ou responsáveis na infância? Vou ler algumas aqui. Algumas delas a gente ainda retoma durante o nosso bate-papo. Raul também vai monitorando o pessoal que está no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Aqui, a Lívia está participando dizendo assim: Rose, eu sempre escuto o programa, mas nunca participei, mas quando ouvi o tema, eu disse, eu tenho que inaugurar minha participação. Olivia, a gente amou saber que você está inaugurando a sua participação. Ela dizia que olhar, que a mãe falava assim, olha o filho da vizinha, porque você não é igual a ele. Aí ela, ai, difícil, né? Difícil. Vamos lá, tem participação em áudio agora aqui. Alô, oiê.
Bom dia, Rose.
Bom dia.
As palavras que eu ouvia da minha mãe era: te quebra as costas, te quebra a cabeça, te quebra as pernas. E era isso aí, muito brava. Muito brava, eu passei quase tudo para meus filhos e hoje me arrependo amargamente.
Ok, que difícil, hein? A mãe falava que ela tinha que quebrar ou que ela quebra? Que ela tinha que quebrar, não entendi.
Vou quebrar suas pernas.
É, tem alguma coisa assim, eu vou arrancar seus dentes. Tem uns negócios assim também, não tem?
Tem.
Fala de novo que eu vou arrancar seus dentes aqui da boca. Tem uns negócios assim, gente, meio perigoso, meio violento, não é? Pois é, tem mais. Tem com você aí, Raul. Compartilha com a gente. Obrigada, querido ouvinte, pela participação.
Oh. Rose, vou ficar devendo aqui, porque a minha internet tá meio devagar.
Tudo
mas
bem.
Mas já eu consigo aqui, tá bom?
Tudo bem, vai pescando.
Vou pescando.
E vamos lá, vamos começar essa conversa que vai ser boa. Os ouvintes já estão mandando mais frases aí. Ô, Wagner, tem como a gente ouvir uma frase dessa e sair assim, ó, ileso? Realmente pode influenciar essa fala?
Com toda certeza. Uhum. Pode e influencia muito.
Uhum.
E é interessante a gente tratar desse assunto hoje, porque a gente tá vindo do quê? Do final das férias escolares, né? Tem gente que tá voltando hoje, os meus filhos estão voltando pra escola hoje. Tem gente que voltou na segunda, tem gente que vai voltar na sexta, tem gente que vai voltar semana que vem. E aí os pais, eles já estão, né, com a medida na tampa, assim. Porque os filhos, eles têm muita energia, né? E toda aquela situação e tal. E aí a gente se destempera um pouco, às vezes, na hora de conversar com as crianças. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, que ao longo do programa a gente vai trazer várias dicas, porque isso fica registrado, isso... Sabe qual é o ponto? Quando a gente fala assim, ah, minha personalidade é assim, eu nasci assim. Então a gente entende cientificamente que a personalidade ela tem dois ingredientes principais. É, tem alguma coisa que vem com a nossa biologia, então vem com a nossa genética, é algo que a gente herda, mas também tem a ambiência, tem o que o ambiente me proporciona, que vai ter um encontro com essa genética e forma quem eu sou. A minha personalidade é o meu cartão de visita para o mundo. Então, muito da minha personalidade é o que eu ouvi sobre mim durante a minha infância.
Ok. Você começa a acreditar, então, no que disseram para você.
Com toda certeza.
Ok.
Interessante. Aqui a Silvia fala, a frase que mais eu ouvia é: você não tem vontade, você não tem querer. E a Deibiane fala, minha mãe falava que na hora do almoço não é hora de ir na casa dos outros. Acho que é uma verdade aí.
É verdade.
Uhum.
Agora, Wagner, uma criança, por exemplo, cai no parquinho, rala o joelho, começa a chorar. E antes mesmo de conseguir, né, falar ali o que está acontecendo, o que está sentindo, a mãe, o pai já fala, ah, engole o choro, não foi nada.
Uhum.
Né, o que essa frase pode ensinar sobre as emoções?
É, tem essa do parquinho, mas também a frase engole o choro, a criança não ouve só quando ela se machuca fisicamente, né, Raul? Então, por exemplo, a criança quer alguma coisa ou quer ir a algum lugar, ela quer alguma coisa e aí ela não tem a permissão de ir. E aí o pai fala, engole o choro. Quem nunca ouviu um engole o choro aí, né? Eu acho que isso era muito comum, principalmente na nossa geração, assim. Isso é muito complexo, sabe? Porque o que a gente está ensinando para a criança? Que ela não pode sentir a emoção dela. Então, ela está triste, ela está decepcionada, ela está chorando por conta dessa tristeza e dessa decepção. Se eu estou dizendo engole o choro, eu estou dizendo para de chorar. O que você está sentindo não é importante, você não tem que sentir. Então, daí começa a ter essa situação que a gente vem tentando mudar ao longo dos anos, de fazer uma alfabetização emocional, as pessoas entenderem que elas têm emoções. As emoções, elas são algo muito básico, algo que a gente não para pensar. É uma reação automática do nosso corpo. E a gente tem que olhar para essas emoções. Porque quando a gente aprende que a gente não tem que dar atenção para essas emoções, e a gente simplesmente tem que colocar isso como se fosse a poeira que a gente não jogou fora, mas a gente colocou embaixo do tapete, ela volta. E ela volta até através de um sintoma, que pode ser uma outra emoção ou inclusive um sintoma físico. Então as emoções, elas precisam ser sentidas, elas precisam ser entendidas e elas precisam ser trabalhadas e não engolidas.
Sim, exatamente. Você sabe que eu tava... Pode falar, Raul.
Eu posso só complementar aí, porque aqui em casa... Às vezes, quando acontece isso, né, de você vê que tá ali fazendo mãe, aí quer fazer um choro mais alto, assim, pra incomodar, ou pra que você ouça lá do outro quarto, né, ficar gritando e tal, pra chorar. Daí a gente fala, ó, você pode chorar, pode ficar triste, mas não é pra gritar. Eu não sei se tá certo, hein, Wagner?
Não, então...
Mas é isso que a gente faz aqui.
O que acontece é que a gente, isso é muito importante da gente entender, a criança ela não tem todo o aparato de cuidar das emoções, o instrumental psíquico dela não está todo desenvolvido como a da maioria dos adultos deveria estar, nem sempre é o que a gente encontra. Então o adulto ele tem que emprestar para a criança esse mecanismo. Então à medida que, por exemplo, o Raul chega lá, né, e diz assim, olha... pode chorar, eu entendo, você tá sentindo, né, tá dolorido, mas não precisa gritar, olha, né, não tem porquê, por que que você tá gritando? Então você começa a ensinar pra criança algumas situações de inteligência emocional. Veja, o programa de hoje, algumas pessoas podem acabar interpretando o que a gente tá falando, né, dos efeitos dessa frase, dizendo assim, ah, eles estão querendo entrar nessa modernidade aí de que a criança não pode se frustrar, de que a criança não pode ser corrigida. Uhum. Não tem nada a ver com isso.
Uhum.
Frustração é muito importante para a criança. Uma criança que não sabe lidar com uma frustração vai ser um adulto insuportável. E a gente tem lidado com alguns por aí. Então, não é sobre isso. Eu acho que a gente tem que entender aqui, ó, algo que a gente vai puxar em todos os momentos. Tem três etapas de quando a gente conversa com uma criança e ela está passando por uma emoção complexa. A gente nomear aquela emoção para a criança. Ah, filho, você está chorando, está triste, né? Depois você valida.
Uhum.
Eu entendo, vou dar um exemplo aqui.
Uhum.
Eu entendo que você está triste, você queria muito ir brincar lá fora, né? Então você reconheceu qual é a emoção, você validou que é uma emoção real, ela não tem que engolir, você entende que ela tá triste, mas aí vem a terceira parte que é extremamente importante. Não é porque ela tá chorando, não é porque ela tá assim, que ela vai fazer o que ela quer. Você entendeu aquela emoção, mas agora você vai ensinar para ela o limite. Você vai ensinar para ela que nem sempre o que ela quer é o que vai acontecer, porque a vida adulta, não é, pessoal? É cheio desses momentos.
A gente não faz.
É.
Né? Achei muito interessante você colocar e dar essa opção para os pais, né? O que falar, o que conversar. Porque outro dia eu tava conversando com a minha tia, uma das minhas tias, e eu perguntei por que que você falava com a gente, engole o choro. E ela dizia assim, é porque a gente ficava constrangido com a criança gritando, fazendo escândalo. A gente, aí você vê, nem o adulto também consegue administrar aquela frustração, aquela situação inusitada com a criança.
Porque o adulto não foi ensinado, inclusive, quando era criança. Então, ele não sabe lidar com a emoção dele. Como é que ele vai lidar com a emoção dessa criança, né?
Ok, muito
então,
bom.
Então, tem que ter limite. Mas você tem que saber como falar com a criança sobre esse limite.
Ok, então, a gente identifica, a gente valida.
E a gente coloca o limite.
E a gente coloca o limite, ok. Próxima situação, foi aquela que eu comentei aqui, que eu já vivi também em relação a isso. Uma criança chega da escola animada e diz, mãe, todo mundo da minha sala vai dormir na casa de um amiguinho, ou um grupo de amigas, vai, ou amigos, enfim, eu também quero ir. E a mãe responde, você não é todo mundo. E aí, essa frase não funciona. Não funciona pra criança, não é? Ela simplesmente não vai, ok? Porque ela entende que ela não é todo mundo. Como poderia funcionar melhor?
É, vamos entender uma coisa que é muito importante. Às vezes a gente olha pra criança e a gente quer que a criança tenha sinta como a gente sente.
Uhum.
Então, o adulto 40 mais, 30 mais, 50 mais, o que acontece? A gente já não está se importando tanto com uma pressão de grupo. Agora, numa fase onde a criança tem 6, 7, 8 e adolescência, o grupo é tudo. A criança, ela passa daquela situação em que meu pai e minha mãe são tudo que eu preciso para destinar tudo isso para o grupo de amigos. Então, essa coisa de ser aceito, inclusive, no grupo é muito importante para aquela criança. Então, quando você diz, você não é todo mundo, o que que ela está pensando? Que droga que esse é meu pai e minha mãe. Porque eles não estão deixando eu ser igual eu queria ser, que é igual todo mundo. É só isso que está acontecendo.
Uhum.
Entendeu? Agora, realmente, a criança não é todo mundo? Não. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui.
Uhum.
Minha filha tem 10 anos e o sonho da vida dela, se você perguntar agora, o que que você quer da sua vida, Sofia? Ela vai dizer, eu quero um celular. E faz um tempo já que esse é o sonho da vida dela. Mas a gente não dá celular. A gente falou pra ela que ela vai ter um celular com 15 anos.
Uhum.
Vamos ver como é que vai ser. Mas
falei,
aí
pra mim é 35.
Bate um papo com a Sofia qualquer hora, Raul.
Que vai ser 10 anos antes de ela poder casar.
Nossa, muito bom. Então, eu várias vezes já conversei com a Sofia sobre essa história, porque o que a Sofia me conta é que todo mundo tem um celular. Inclusive, não pode mais na escola, mas o pessoal leva o celular e guarda na mochila.
Uhum.
Mas mais uma vez, aquela trinca.
Uhum.
Filha, eu entendo a sua frustração, porque você queria ter um celular, já que todos seus amigos têm. Agora, sabe o que acontece? Celular, o que que causa? Isso. Quais são os perigos? Dentro do que ela consegue entender, né?
É.
Porque a gente tem uma pesquisa que diz que crianças vão acessar pornografia antes dos 7 anos de idade. Então, Você que coloca um celular com conexão à internet na mão do seu filho e ele fica sozinho num lugar com esse celular na mão, você não sabe os perigos que o seu filho está correndo. A gente se preocupa
mesmo
muito.
Sem falar de acesso, porque o pai pode falar, não, mas o meu celular tem um aplicativo que bloqueia isso ou aquilo. Só o uso de telas em si, independente
do
que você está assistindo, já é maléfico. Já tem mais de 400 estudos, né, falando isso. A gente falou já um pouco sobre isso aqui em outros programas, mas continua aí, vai.
Não, é isso mesmo. Só a tela em si já causa muito prejuízo. E eu explico tudo isso para a Sofia. Ela gosta? Não. Ela fala pra mim, ai papai, que lindo você me protegendo, eu te amo. Nunca ouvi, pelo menos até agora. Mas eu tenho fé em Deus que no futuro ela vai me agradecer. Porque a gente diz pra ela, filha, vai ter um momento, você vê, seu pai trabalha com celular, o seu pai trabalha com computador, vai chegar um momento que você vai também usar. Hoje não é pra você. E ela fica brava, mas eu espero que no futuro ela consiga compreender. O que a gente tem que entender é que pode e precisa acontecer um diálogo com a criança, não importa a idade que ela tenha. Não é eu falei, pronto, acabou, você tem que obedecer. A gente não vive mais essa época. Exatamente. Essa geração não vai aceitar isso. Agora, claro, como eu disse, a Sofia não fica feliz comigo. Então, ela quer partir para um debate, né? Porque minha filha, eu acho que ela já é uma advogada. Então, ela quer partir para um debate. Eu também não fico uma vida debatendo com a Sofia. Filha, já te expliquei. Essa decisão, hoje, é minha. Pronto. Porque sabe o que acontece? Eu acho que a gente, como pais e vindo de uma geração que também não tinha tantos recursos, a gente confunde muita coisa. A gente acha que se a gente faz um diálogo, a gente pede desculpa porque errou com a criança, a gente está perdendo a autoridade. Existe uma coisa que é a autoridade. Existe uma coisa terrível, e a autoridade é fantástico. A gente precisa ter autoridade sobre os nossos filhos. Existe essa hierarquia, inclusive. Mas é completamente diferente do conceito de autoritarismo. E para ter autoridade, você precisa de vínculo. Então, a criança pode te obedecer porque você é autoritário e ela vai te obedecer por medo. Quanto tempo vai durar isso? Quanto tempo a criança vai ter medo de você? É uma obediência que tem um prazo de validade muito vencido. E ela vai te obedecer quando ela está na tua presença, quando ela está sob teu controle. Agora, quando você tem vínculo e você constrói autoridade, é outra história. Porque, inclusive, o autoritarismo vai fazer com que a criança, no futuro, e mesmo quando em diferentes fases, mas vamos falar da vida adulta, ela não saiba tomar decisões. Porque todas as decisões vieram de fora. Ela nunca parou para pensar no que ela pode, no que ela não pode, e sempre ela foi invalidada. Então, o autoritarismo constrói um adulto e constrói um adolescente, constrói uma criança mais velha que não consegue tomar qualquer decisão.
Tá boa demais essa conversa! A gente volta depois do intervalo. Mantenha a sintonia.
Faça já o estudo bíblico Sábado da Criação. Esse é um estudo profundo sobre o sétimo dia, que vai te ensinar o significado do sábado e a importância do descanso espiritual. Peça de graça no site biblia.com.br ou no WhatsApp 12 98244 4449.
Estou com uma dor de cabeça chata. Vou procurar na internet o que pode ser e quem sabe acho um bom remédio também.
Se automedicar pode trazer alívio no momento, mas nem sempre é a melhor solução. Por isso, procure um médico e evite as consequências do uso inadequado de remédios como reações alérgicas, intoxicação ou resistência aos medicamentos. Cuide de você, cuide da sua saúde. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
A Rádio Novo Tempo chegou à capital do país. Agora, mais de 3 milhões de pessoas poderão ouvir a Voz da Esperança através da frequência 92.9 FM. Nesse mês de agosto, você pode nos ajudar a levar estudos bíblicos para as famílias de Brasília. Doe pelo Pix, anjosradio@novotempo.com ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 12981766630. Sou Anjo, sou Novo Tempo.
Melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo.
A gente entende a beleza do plano de
louvor e adoração. A música não para. Ouça todos os dias aqui.
Muito mais feliz, muito mais feliz.
A Voz da Esperança.
Você já conhece o NT Play? É a plataforma com todo o conteúdo da Novo Tempo. Você perdeu o episódio do seu programa favorito da rádio? Ah, tem lá no NT Play. Ali, você ouve os nossos programas sem interrupções e vê conteúdos exclusivos que só tem lá. Acesse ntplay.com. Vou repetir, ntplay.com. E aproveite todo o nosso conteúdo de graça. NT Play, tá tudo aqui.
E saúde.
Ei, já estamos de volta, estamos conversando, papeando, tá tão legal a nossa conversa, não é? Sobre frases que nós ouvimos na infância e que elas impactam na nossa vida. Hoje, muitas vezes, a gente nem percebe. E aí o nosso convidado está nos ajudando a entender o que significa essa frase, qual o impacto e como a gente pode falar de forma diferente, que vai produzir, claro, uma influência muito melhor na vida das nossas crianças hoje. Tá legal demais, não é? Fica aqui com a gente. Já que a gente está falando de coisas que acontecem e que se falam em casa, a revista Lar Doce Lar, Como Lidar com os Traumas Familiares, é um dos pontos. Inclusive, a Sheilinha, que é a autora dessa revista, ela fala sobre heranças herdadas da família. Quanta coisa a gente faz hoje que nós herdamos da nossa casa, dos nossos pais. E aí você vai fazer até tem um testezinho também aqui na revista dela. Tem testezinho, tem videoaula para você identificar. Ela fala de famílias disfuncionais. É muito interessante. Se você ainda não tem essa revista, ai, ouvinte número um do nosso Vida e Saúde tem essa revista também. Então você vai digitar agora, para cá no programa Vida e Saúde, você digita a palavra LAR. Pode ser pelo youtube.com/novotempo rádio. Olha, aqui no YouTube a gente tem o link. Você não precisa digitar a palavra. Você vem aqui no link, aqui abaixo, clica que já cai pra gente aqui no WhatsApp, tá bom? Pelo WhatsApp 12981510081, quem não tá no YouTube, aí manda pra gente a palavra LAR. A revista é de graça, o frete é de graça. Você só agradece ao carteiro, tá bom? Deixa ali pra ele, diga a ele muito obrigado, muito obrigada. Vamos lá, vamos retomar a nossa conversa, Raul. A nossa roda aqui está muito legal, tem várias participações. Sim. Aqui.
Legal. Eu queria perguntar, pegando um gancho aí, Wagner, do que você falou antes, né, sobre autoridade e autoritarismo. Achei muito bom, muito bom. Tem uma frase que é assim, Wagner, você não tem que ser amigo do seu filho, você tem que ser pai. Uhum. Ou você não tem que ser amigo, você tem que ser mãe. Como que isso se encaixa no que você falou? É verdade essa frase, na sua opinião, sobre autoridade, autoritarismo? Como que isso ecoa aí dentro do que você conhece, né, dentro do que você sabe sobre esse assunto, Wagner?
Uhum. Eu concordo com a frase. Eu não acho que a gente tem que ser amigo dos nossos filhos. A gente tem que ser pai e a gente tem que ser mãe. Agora, quando as pessoas usam essa expressão, você não tem que ser amigo do seu filho, parece que você não tem que criar uma relação com o seu filho. Parece que você simplesmente...
Parece que tá em conflito.
Isso. Né? Parece que você tem que simplesmente dar aquela ordem e aquele processo educativo. Veja, quando eu digo não sou amigo do meu filho, é porque é uma outra relação. Então, o que o amigo faz? O amigo faz uma coisa errada, ele te ajuda a dar uma escondida, ele é seu parceiro do crime e tudo mais, né? Pai e mãe não vai ser isso. Agora, não quer dizer que não tenha uma relação. Eu gosto muito da palavra vínculo. A gente tem vínculo de amizade. A gente também tem vínculo no nosso relacionamento conjugal. A gente também tem vínculo no nosso relacionamento parental. Então, para eu construir vínculo, quer dizer que eu tenho uma relação saudável. São momentos agradáveis, são momentos de diálogo, são momentos de construção. Mas, de fato, é diferente do que é ter um amigo.
Sim. Verdade, é verdade. Até porque quando o negócio dá ruim mesmo, não é? Quem responde são os pais e as mães. O pai e a mãe.
E é pra lá que a gente corre, inclusive.
É pra lá que a gente corre. O amigo ainda vai falar assim, eu...
Tem nada a ver com isso, não.
Tem nada a ver com isso, não. Tem uma frase também que é muito comum, que chegou aqui pra gente. Olha, a filha pede pra ficar acordada mais alguns minutos, porque quer terminar alguma coisa, enfim. E aí ela tenta argumentar que quer ficar até mais tarde. E o pai ou a mãe diz assim... Cala a boca, quem manda aqui sou eu.
Eita, essa é pesada, hein?
Cala a boca, quem manda aqui sou eu, não é? E não só nessa questão de querer dormir, não querer dormir, em outras questões. Como que você enxerga essa frase?
Eu acho que falta muito pra gente como sociedade, como família, bom senso e equilíbrio. A gente não sabe, a gente só sabe estar num extremo. Isso é politicamente, isso é em como lidar com as nossas crianças, como lidar com o nosso cônjuge e tal. A gente tem que ter um pouco de jogo de cintura nessa vida, entendeu? Então, assim, como eu disse, é importante, você que é pai, você que é mãe, não sei qual a idade, por exemplo, dessa menina, né? Mas lá em casa a gente tá passando por esse processo. As crianças sempre dormiram super bem, eu nunca tive problema com... sono das crianças, mas agora minha filha tá com uma dificuldade de querer dormir na hora que a gente coloca, ela quer ficar acordada até mais tarde. Então, assim, você tem que entender que existem fases e, inclusive, necessidades de sono que aquela fase precisa ser proporcionado para aquela fase. Então, assim, coloque o limite. Não é a criança que decide. Porque a criança vai querer ficar acordada a madrugada adentro, vai querer dormir até 11 da manhã e isso não é saudável, né? Então, assim... Qual é o limite? É 8 horas? É 9 horas? É 10 horas? Esse é o limite. Então, assim, você está vendo que está tendo uma negociação, está acontecendo? Coloca 9:30 na cama, se o limite vai ser 10 horas. 10 horas, acho tarde demais. Se é 9 horas o limite, ó, vamos lá, vamos começar 8:30, aquela higiene do sono já? É sem tela, aquela luz diminuída, tudo mais. Tá, filha, quer ficar acordada? Quer ficar acordada? Tá, ó, tem seu livro aqui, vai ler. Não é na tela do celular.
Ah, sim.
Pode ler, bom ler antes de dormir. Papai também, mamãe também faz isso, tal. Agora, 10 da noite, 9 da noite é o limite? É apagar a luz. Filha, boa noite. Não, mas é que eu não tô com sono. Fica deitadinha que o sono vem. Não, mas é que... Filha, aqui em casa a gente dorme 9 da noite. Boa noite. Acabou.
Não precisa gritar.
Cala a boca, que quem manda aqui sou eu.
Então.
Não precisa mandar calar a boca, não é?
Muito pelo contrário, porque quando você fala cala a boca, porque quem manda aqui sou eu, nossa, fiquei até mal de ter falado isso. Desculpa, querido ouvinte, de ter.
Eu fiquei com medo aqui.
Você tá ensinando pra criança que é assim que se comunica.
É o autoritarismo, né?
É o autoritarismo. E mais do que o autoritarismo, Raul, você está ensinando para a criança que é assim que se comunica. Em algum momento isso volta para você. E aí o pai fala, não me responde não, você não pode falar assim comigo. Quem foi que ensinou? Quem foi que ensinou? Se eu tô lidando com a criança o tempo todo assim, a criança fala, pai, posso? Que isso? Não pode, isso é absurdo. Quando você falar, filho, você pode pegar a meia que você deixou jogada ali no corredor? Ele vai te responder dessa mesma maneira, porque você ensinou para ele que é assim que se fala. Então, a gente vai lidando com a criança com uma falta de paciência, porque realmente criança dá trabalho, educada dá trabalho. Se a gente falasse pega a meia uma vez, tava ótimo. Mas é uma vez a cada hora, né, que você tem que falar a coisa. Então você fica destemperado, usando essa palavra bonita, assim. Mas você tem que entender que quando você fala com a criança, você tá ensinando para ela como ela fala com você e como ela fala com os outros. E muita gente não consegue ter essa compreensão. Acha que porque é pai, porque é mãe, é o cala-boca, quem manda aqui sou eu, e a criança vai ficar pianinho, super comportada, e ela nunca vai aprender que é assim que ela pode se comunicar com o mundo. Então, o jeito que você fala com seu filho é a forma que você está ensinando para ele, que é como ele vai se comunicar com o mundo, e inclusive com você.
Exatamente.
Aí vem aquela frase que eu adotei pra vida, tá, Rose? A frase da sua tia.
O filho que você não...
Você tá querendo o filho que você não educou.
Você não criou. Enfim, exatamente. Pode adotar, porque é verdade.
Filho que você não criou. Boa. Agora, essa é clássica, o Wagner. Hora do almoço, a criança diz, já tá satisfeita, não quer mais, mas sobrou comida no prato. E aí o pai responde, você vai comer tudo aqui, a gente não desperdiça comida. Então, mesmo sem fome, às vezes ela continua comendo ali para agradar o pai, né, evitar uma bronca. Que impacto isso pode ter?
Sabe o que eu já ouvi? A criança com o pratão cheio e aí não tá aguentando mais. Aí o pai fala assim, ajoelhou, vai ter que rezar.
Nossa.
Olha, aí a gente entra numa área, que é uma área, inclusive, de que pode iniciar um distúrbio alimentar aí.
Exatamente.
Isso é muito complexo. Então, também, mais uma vez, a gente tem que exercitar aí o nosso bom senso. Eu falei da minha filha, eu vou falar do meu filho agora. Meu filho tem uma dificuldade tremenda para almoço. Arroz, feijão, salada, ele não gosta. Ele viveria de pizza, ele viveria de pão. Ele, inclusive, gosta de fruta. Mas o almoço é um terror. Agora a gente vai sair daqui, nós vamos almoçar todo mundo junto, o momento terror vai acontecer. Então, a gente tem que entender um limite ali com o Miguel. A gente sabe que ele precisa comer, porque ele precisa daquela fibra, ele precisa daqueles nutrientes e tudo mais. Então, a gente sim dá uma forçada e uma negociada. Miguel, precisa comer um pouco mais, filho. Miguel, come um pouquinho aqui mais de arroz e feijão. Ele já está com 7 anos, ao longo da vida foi melhorando, mas já tivemos fases muito críticas. Agora, a criança se serviu sozinha, foi no restaurante, ela viu aquela possibilidade de 1.000 pratos, fez aquela montanha, porque ela não está olhando para o tamanho do estômago dela, é o olho que é maior que a barriga. Aí ela montou aquele pratão. O pai devia ter acompanhado, devia ter dado uma assistência ali na hora de montar aquele prato. Criança, às vezes, não está pronta para fazer o prato sozinha. Aí, a criança não vai aguentar porque tem muita comida. Aí, vai obrigar a criança a comer uma quantidade de comida que não cabe nela? Não faz o menor sentido. Então, as crianças, elas têm dificuldade. Nem todo mundo são os filhos do Raul. Já viu as fotos? Os filhos do Raul comendo...
bananas.
Maçã, mamão, granola. Então,
Damasco.
Isso. Nem todo mundo são os filhos do Raul. Mas... isso aí.
Acontece também de eles, às vezes, não quererem comer o almoço. O que a gente faz é assim, tá bom, você não quer comer, não precisa. A gente vai guardar seu prato.
Perfeito.
Se tiver fome, aí você vai comer. Ah, mas eu quero sobremesa. A nossa sobremesa, PS, né? A nossa sobremesa, a gente deixa eles comer fruta seca, castanha, às vezes uma banana com aveia, alguma coisa assim. Então, porque eles gostam muito de fruta, igual os seus aí, Wagner. E então eles não querem o almoço para comer a sobremesa, que é a fruta, né? Então a gente fala, não, quando você não comer o quente, né? Aí também não vai ter a banana, não vai ter a castanha e tal. E nunca precisamos guardar o prato. Eles sempre acabam comendo, levar para comer a banana, para comer a aveia depois.
Lá em casa a gente já guardou e a criança comeu depois, porque tem que comer.
Legal.
Se é o básico ali que precisa, a gente vai guardar e depois vai jantar aquela comida ou alguma coisa do tipo. É, porque o Miguel mesmo é dono de não querer almoçar e 3 da tarde ele tá querendo comer. Ah, filho, tá aqui, ó. Pode continuar. Não quer, quer outra coisa, né? Agora, você falou em...
Fome é o melhor tempero.
Fome é o melhor tempero. Você falou sobre sobremesa, Raul. É muito interessante uma outra frase também. Não necessariamente é uma frase, mas uma barganha que os pais costumam fazer, né? Ó, se você se comportar direitinho, a gente vai ter sobremesa. Ó, se comer tudo aqui... vai ter sobremesa. Então a gente vai colocando uma consciência nessa criança que se ela se comporta, se ela faz tudo direitinho, se ela merece, ela pode comer um doce. E quanta gente não levou isso para a vida adulta? Ah, eu mereço, né?
Nossa,
eu super mereço.
Trabalhei o dia inteiro.
Tô cansado.
Não tem problema, agora eu mereço comer o
E até um afeto que a gente desenvolve pelo açúcar, muitas vezes, exagero, dependendo de como era a sobremesa na sua casa.
É a recompensa.
É a recompensa, é verdade.
Então os pais têm que ter muito equilíbrio nessa linha da alimentação, porque a gente vai criar uma criança que tem uma relação muito problemática com a comida, justamente por frases desse tipo e comportamentos à mesa. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade, eu tento implantar isso lá em casa. É, a hora da refeição não é a hora de a gente discutir problema. Aí vem, porque o Miguel fez... agora, na hora da refeição, a gente não discute problema. Agora a gente tá tendo o nosso momento aqui de comer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse é um local muito sagrado, essa hora da alimentação. E precisa se tentar manter esse ambiente saudável da família se alimentando.
Interfere completamente, gera um estresse, aí você vai comer, né? A comida até faz mal, dependendo do problema que você tá tratando ali. A gente tá quase encerrando, eu acho que vai ser a última frase aqui, vamos ver como é que vai ficar aqui. A mãe o dia todo fazendo as coisas em casa e tal, aí os filhos fazem aquela bagunça naquele local que já tava ajeitado, aí ela diz assim, quando eu morrer vocês vão me dar valor. Quem nunca ouviu falar assim, quando eu morrer vocês vão dar valor, olha só o que eu tô fazendo, eu sou empregado de vocês, deixa quando eu morrer vocês vão dar valor. Vamos olhar para essa frase, ô Wagner.
A gente coloca...
Geralmente ela tem razão, né, porque assim, quando ela morre a gente fala, eu tinha minha mãe, eu conheço muitos colegas que falam, gente, quanta coisa eu fazia se eu pudesse, mas enfim.
Mas a gente coloca um peso na criança... que não é dela, né? Aí a gente parece que tá colocando, assim, a responsabilidade dessa mãe ser feliz em cima dessa criança dar valor para essa mãe. Uma coisa que não pode faltar nessa nossa conversa e a gente tá indo embora, porque vem assim também, né? Por exemplo, a casa tá toda bagunçada. A mãe já falou um monte de vezes, ninguém foi lá resolver o problema da casa bagunçada. Aí a mãe, vou acrescentar uma frase na tua. A mãe... Vocês são uns porcos! Quando eu morrer, que vocês vão me dar valor! Gente, não vamos rotular a criança. Você é burra. Você é chata. Você é porco. Não. A gente fala sobre um comportamento. A gente não fala sobre um rótulo. Então, a criança não é porca. A criança está desorganizada. Okay. A criança precisa organizar aquilo. Então, a gente nunca pega e fala para a criança, você é isso. Porque quando ela ouve do pai e da mãe, você é isso, ela assume aquilo para a personalidade dela. Ela acredita. Os seres humanos que têm mais credibilidade com uma criança são o seu pai e a sua mãe. Então, não rotular e não fazer tantas críticas que vêm junto com esse rótulo. Porque eu conheço gente que já não tem o pai e a mãe criticando há 20 anos, mas aquela voz, ela se internaliza e aquela crítica continua. Então, eu não sou capaz. Porque tudo que eu fazia em casa, minha mãe criticava mesmo. Então, eu continuo não sendo capaz. Então, isso não passa de forma consciente, sabe, Raul? Isso fica no inconsciente e vai pro nosso funcionamento.
E reverbera nos relacionamentos, nos filhos que você vai ter. Dá para mais uma ou não? Dá mais uma, Raul? Então, olha, acho que dá tempo. Faltam 5 minutos pra gente encerrar.
Só complementar essa... Eu acho que é importante a gente só finalizar essa... Porque é muito importante isso que o Wagner falou, Wagner. Então, a gente reforça, por exemplo... Se ele tá esquecido ou se ele tá esquecendo as coisas, você é tão organizado, você olha, e esse comportamento não combina com você.
Perfeito.
Né? Então arruma ali seu quarto, porque você é tão organizado e tá tão bagunçado seu quarto, não tá combinando com você. Não é isso?
Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Você dá uma característica positiva e comenta aquele comportamento que está acontecendo ali, naquele momento. Você coloca como temporário. Porque o que é temporário, a gente resolve. O que a gente é, a gente não resolve, a gente vai acreditar que é assim para sempre.
Ok, e a gente
vamos
assim...
Vamos para mais uma... Último minuto, Rose, desculpa,
último...
falar.
Isso, 51. Vamos lá, o Wagner vai ter um minutinho para responder.
Então, Jesus, vai.
Os pais de hoje, Wagner, eles correm o risco, então, de trocar frases duras pelo outro extremo, né? Que é evitar impor limites por medo de traumatizar os filhos. Vamos fechar com isso, então, se você puder falar sobre isso.
Isso aqui dava outro programa, hein? Porque, assim, você tem o pai que a criança levantou para ir para a escola e não quis colocar o uniforme, quis ir de pijama. E o pai chega na escola com essa criança de pijama. Onde já se viu, a criança não está pronta para tomar essa decisão. Você tem que ir para a escola e aí você vai de pijama. Não é permitido. A escola tem uma regra e é esse uniforme. Então você vai colocar esse uniforme e a gente vai para a escola. Aí tem o outro extremo, né, de achar que a criança pode fazer tudo. Mas também tem o extremo da criança não poder tomar decisão nenhuma. Que eu estava falando sobre autoridade, diferente de autoritarismo, e preparar a criança para tomar a decisão, é quando você coloca, por exemplo, duas camisetas, você fala, com qual você quer ir?
Você tá duas opções.
Não é para colocar a blusa nova para ir brincar na casa da avó. Mas entre essas duas, você quer ir com qual? Hoje no café da manhã a gente pode comer pão ou a gente pode comer tapioca? Você quer qual dos dois? Não é mingau. Mas então você pode estimular a criança a saber tomar a decisão, mas você não tem que colocar a criança num pedestal que ela não está pronta para subir. Vai ser mais fácil naquele momento, mas você está prejudicando enormemente a formação da personalidade dessa criança.
Ai, gente, eu não vou deixar o Wagner embora, não. Não, vou deixar, não. Não vou
deixar.
Vamos
fazer um outro programa chamado...
Vamos, Raul.
Educação e saúde.
Não vamos. É, vamos emendar. Wagner, muito obrigada.
Só nós três
não
e
a Bia,
pronto.
Vai ser ótimo. Deixa aqui, ó. Amanhã você não entra no programa, você já vai saber por quê. Você desobedecendo a ordem de terminar. Wagner, muito obrigada.
Eu
deixa
que agradeço.
Seu contato mais uma vez, pessoal que tá chegando, acompanhando. Pegou só o finalzinho, quem sabe? A gente fica no youtube.com/NovoTempo Rádio, tá? Deixa seu contato.
Isso, me segue lá no @WagnerCantor. A gente pode continuar essa conversa lá pelo Instagram. Vou ter o maior prazer em conversar com você sempre.
Muito bem. Ele volta, gente. Próxima quarta, não, né? Próxima quarta tem ou na outra? A gente vai ter uma semana especial, né? Então, depois da semana especial, ele volta em uma próxima quarta-feira. Mantenha a sintonia. Raul, deixa seu contato. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado, Wagner. Deus continue te abençoando.
Amém.
Provérbios 1:8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. E para você, querido ouvinte, que quer eliminar de 4 a 7 quilos, em 30 dias e de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda lá a sua sessão. Até amanhã, Rose, aqui diretamente de Phoenix, Arizona.
Uau, tá vendo como é que a gente tá ficando chique? Nosso convidado ali, ó, permanente, nosso colega de trabalho aqui do Vida e Saúde. Obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da matina. Querido ouvinte, vai começar o nosso Clube da Música. E hoje, bom de música. Eu sei que você é bom de Bíblia e bom de música, você também. Você acredita que eu não sou boa de música? Às vezes você vai falar uma letrinha, eu vou custar achar uma música, vou custar, né? A gente vai ficar cantarolando. Vamos ver quem é o bom de música aqui no programa Clube da Música, que já vai começar. Aproveita que eu tenho 30 segundos para você só digitar o nome da revista, Lar Doce Lar, digita Lar. Manda pra cá agora, lá, tá bom? Vou ficar te esperando. Essa revista é de graça, essa revista, o frete é de graça, é um presente do nosso programa pra você. Espero que você tenha gostado da nossa programação. Já vai aí, ó, compartilhando o link com as pessoas e deixa um coração pra gente, pra movimentar esse chat. Tudo de bom pra você, até amanhã!